Começa agora o programa A Bola Rola e a História Não Para. A apresentação, Eduardo Fonseca. Academia Rock Your Life, equipe personalizada, preparada para você com personal, nutricionista, fisioterapeuta, oferecendo atendimento personalizado com foco na saúde e bem-estar dos clientes. Auto Posto Progresso, o posto do Zeca. Tradição na cidade, referência em combustíveis de qualidade, atendimento que transforma o cliente em amigo. Bersanet, corretora de seguros. Empresa séria, confiável, com produtos de qualidade e segurança. Contrate seguro de carro, moto, barcos, casa e vida. Med Imagem, tradição em diagnósticos em Adamantina e região. Disponibiliza qualidade nos serviços e confiabilidade nos resultados. Tem confiança nos pacientes que há décadas escolheu a Med Imagem.
Horas e 45 minutos em Adamantina. 17 horas e 45 minutos em Doha. E 11 horas e 45 minutos também em Buenos Aires, onde nossos hermanos aflitos aguardam a grande partida, a primeira semifinal da Copa do Mundo do Catar. Os argentinos levaram muito a sério os treinamentos para essa partida. Observaram bem o que o Brasil deixou de fazer, ou o que deveria ter feito, ou o que fez demais no jogo contra os croatas. Um jogo em que o Brasil perdeu o meio de campo. Essa era uma história cantada. No programa de sexta-feira, antes daquele jogo, conversávamos aqui, Guilherme, Marcos e eu, sobre essa partida, e todos apontávamos o meio de campo, Brozovic, Kamaric e principalmente Luka Modric como o meio principal, a área do meio de campo em que a Croácia tentaria dominar o Brasil, tentaria segurar o jogo do Brasil, e conseguiu. E conseguiu até que Neymar fez um golaço. E aí, então, surpreendentemente, o Brasil, ao invés de jogar pelo resultado, quis fazer mais gols, coloca zagueiros, coloca um outro volante e subitamente é surpreendido na área do adversário, ao invés de estar cobrindo a nossa. Mas isso já é história. Esta bola parou para nós. Nossos jogadores já voltaram, já estão por aqui. Alguns ficaram pela Europa. A grande maioria, aliás, joga lá, como se sabe. E por aqui, a tristeza, a choradeira, e ao invés de análises corretas, ao invés de observação de relatórios de quem de direito, já se está pensando num novo técnico. Será português? Será italiano? Será brasileiro? Será croata? Sei lá o quê. Mas, na minha opinião, esse momento de ausência de competições seria importante para refletir e achar o melhor caminho para a seleção brasileira, para que ela encontre o seu futebol, encontre o seu estilo, a sua maneira de jogar. Mas hoje é Lionel Scaloni e Zlatko Dalic. É Argentina e Croácia. Uma coisa muito importante: a Croácia tem 300 mil descendentes imigrantes da sua etnia vivendo, sabe aonde? Na Argentina, principalmente em Buenos Aires. Essa migração ocorre no final do século XIX, ainda quando a Croácia pertencia ao Império Austro-Húngaro, e descontentes com a situação, com a fome que afligia o país, muitos croatas vieram para a América do Sul, principalmente para o Chile e para a Argentina. E um deles, Karjolić, de sobrenome, vem para o norte da Argentina, para Corrientes, e é simplesmente o bisavô, sabem de quem? De Diego Armando Maradona. Pois é, surpresa para todos, Maradona é descendente de croatas. E, tanto que, anos atrás, ainda vivo, Maradona jogou uma partida beneficente em Rijeka, na Croácia, local onde seu bisavô teria nascido. E Luka Modric. É importante falarmos um pouco de Luka Modric. Luka Modric, quando criança, passava no seu país a guerra de independência croata no desfazimento da Iugoslávia. E o seu avô foi assassinado por guerrilheiros sérvios que queriam impedir a independência croata. Luka Modric, ao invés de ter uma infância tranquila, virou um refugiado. Ficaram todos acampados num espaço a 50 quilômetros da sua terra natal. Mas por sorte do mundo, principalmente da Croácia, ali havia um campinho improvisado num estacionamento. E Luka Modric ficava 10 horas por dia jogando futebol. O resto, como vocês sabem, é história. Já do outro lado, temos Lionel Messi. Pois é. Messi tem simplesmente 7 bolas de ouro como o melhor jogador do mundo pela FIFA. Tem 6 chuteiras de ouro. É o Dream Team da bola de ouro. É de Rosário, na Argentina, e foi diagnosticado logo cedo com uma doença que impedia o crescimento. Mas a sua habilidade o leva a Barcelona. E lá em Barcelona, com 13 anos de idade, começa essa carreira com tantas Ligas de Campeões, com tantas Copas do Rei, com tantas Ligas Espanholas, quantas bolas de ouro. E Messi só não tem o Mundial. E é o que desesperadamente ele busca, assim como buscam todos os argentinos, mais de 20 mil presentes no Catar, fazendo com que seja talvez a segunda seleção com mais aficionados, só perdendo para Marrocos. Há quem tema, inclusive, uma final Marrocos e Argentina, porque o estádio será pequeno. De qualquer maneira, Messi hoje lidera o time argentino, como Luka Modric lidera o time croata. Scaloni montou 3 estilos de jogo para enfrentar a Croácia. E aparentemente, extraoficialmente pelo menos, o que temos até agora é Emiliano Martínez, o goleiro de pênaltis, Molina, Otamendi, Romero e Tagliafico. Aqui há uma dúvida da Cunha. Há uma dúvida, eu realmente tenho essa dúvida, se a Cunha já não recebeu o segundo cartão amarelo. Eu não li a súmula do jogo. Depou, Enzo Fernandes, que aliás fazendo uma belíssima Copa, e McAllister. Di Maria provavelmente volta, aberto pelo lado direito. Julian Álvares, mais avançado, e Lionel Messi jogando onde quer. Essa aqui é a verdade. Essa é a formação mais apontada pelos jornais argentinos, principalmente El Gráfico, El Clarín e Olé. A Croácia de Dalic deve repetir o time, há apenas uma dúvida no comando do ataque, mas Livakovic, esse sim, o goleiro que já pegou 4 pênaltis na Copa, Juranovic, que passeou pelo lado direito da seleção brasileira o jogo inteiro, Lovren, Guardiol, que ganhou a disputa de bola com Fred e originou o contra-ataque, vejam vocês, croata no empate com o Brasil, Sosa cuidando da ala esquerda, o famoso meio de campo, é quase um campo inteiro, Kovacic, Brozovic e principalmente Luka Modric, com 37 anos de idade. Eu não sei se tiveram oportunidade de ver, mas basta clicar no Google para ver a movimentação de Modric, que mostra que ele andou por todos os cantos do campo no jogo contra o Brasil. Todos recebendo arremesso lateral, batendo escanteio, disputando bola no meio de campo, disputando bola de cabeça na área, lançando bolas de 30, 40 metros. Tudo passou por ele. E Pašalić, Kramarić ou Petković, que fez o gol contra o Brasil, e Perisic. Na bolsa de apostas em Londres, a Argentina é favorita. No retrospecto, a Argentina tem uma vitória contra a Croácia, exatamente em 98, 1-0, gol de Pineda. E a Croácia ganhou da Argentina por 3-0 na última Copa. E, aliás, um golaço de Luka Modrić de fora da área. E, portanto, estão. Hoje é o desempate. Né? Há quem diga que é outra partida longa, que vai para a prorrogação e pênaltis. De qualquer maneira, vamos assistir. Será uma oportunidade única de ver se Los Hermanos chegam mais uma vez a uma final. Diga-se de passagem que quando chegaram a uma semifinal, nunca perderam. Nunca perderam a semifinal. O jogo começa às 16 horas. Eu não tenho aqui a arbitragem. Estou checando, que é uma coisa muito importante, que foi objeto de reclamação dos argentinos, que aliás sempre reclamam de tudo, é absolutamente normal que isso aconteça. E nesse momento, o que se sabe é que aquela arbitragem ruinosa do brasileiro, o Wilton Sampaio, tirou o tanto da final como das semifinais. Então, espera um minutinho que já temos aqui. Ah, sim, o árbitro que fez a primeira, que apitou a primeira partida, Daniele Orsato, da Itália. Um árbitro experiente, seguro, apita poucas faltas, é econômico nos cartões, mas alguém que tem muita autoridade, porque está sempre presente nos momentos, nos lances, tem um bom preparo físico. É isso, minha gente. São 11 horas e 57 minutos. A Lúcia já chegou para o Jornal do Meio-Dia. Cumprimos nossa missão em relação à história das Copas do século XX. Cobrimos o quanto pudemos a Copa do Catar até agora. Continuaremos a postos vendo as duas semifinais e a finalíssima de domingo. Uma Copa que, na minha opinião, esteve abaixo. A Argentina ainda não encontrou o seu melhor futebol, já é semifinalista. Marrocos é uma seleção africana, é uma grande surpresa. A França, com 8 desfalques, chega lá. Né? E a Croácia se arrastando, jogando prorrogações. A Croácia não ganhou de ninguém ainda, a não ser do Canadá. Então, partidas sempre em prorrogações, em pênaltis. E os grandes? Cadê o Brasil? Cadê a Inglaterra e Portugal, que eram as maiores artilharias da Copa? Cadê a Espanha, dos 1000 toques de bola? Portugal também já foi. Enfim, a Bélgica, a grande Bélgica de Lukaku. As seleções foram caindo pelo caminho e vamos lá. De qualquer maneira, foi um evento, está sendo um evento extraordinário. O mundo se encontra em Doha. A cobertura de imprensa é absurdamente gigantesca. 3 bilhões e meio de espectadores. E é isso. Por isso que eu sempre digo que a bola rola e a história não para. Um abraço.